Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dou-vos as boas-vindas à Confederação Nacional da Educação e Formação para esta audiência a vosso pedido. Para intervir, tenham uma intervenção inicial que podem usar até 10 minutos, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares e depois, para encerrar, espaço-tempo de 10 minutos para poderem responder. Dou-vos desde já a palavra, não sei quem vai começar, talvez o Dr. João Alvarenga. Já agora, só para informar a Comissão, o Dr. João Alvarenga, o Dr. João Munhoz e o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo são os membros desta delegação. O Dr. João Alvarenga, tem a palavra.
Então, muito obrigado ao Sr. Presidente e à Comissão por nos receber. Em primeiro lugar, a saudação em nome da Confederação Nacional de Educação e Formação, a saudação ao Sr. Presidente da Comissão e aos Srs. Deputados por nos dar a possibilidade de apresentarmos a Confederação e os objetivos e os princípios que nos orientam. A CNEF, ou Confederação Nacional de Educação e Formação, é constituída pelas duas maiores associações do setor de educação e formação, a AEP, com cerca de 40 anos, vai fazer 40 anos de existência, e a ANESP, com cerca de 20, e representa um universo de cerca de 700 escolas, com aproximadamente 400 mil alunos e 50 mil postos de trabalho, ou seja, cerca de 20%. Lidera um setor com cerca de 20% do sistema educativo nacional. A nível dos objetivos, pois juntamos esforços, a AEP e a ANESPO e as outras associações do setor que estão em vias de associação, juntamos esforços e rentabilizamos recursos para a promoção da qualidade e inovação na melhoria do sistema educativo nacional. Neste início do século XXI, o desafio centra-se naturalmente na qualidade e na inovação. A escola deixou de ter a exclusividade da informação, mas não perdeu naturalmente a sua importância e a sua necessidade de estar atualizada em termos de ensinar os alunos a pensar, a selecionar, a utilizar a informação e transformá-la em conhecimento. Por isso, a função da escola em termos de prolongamento da família continua atual e pretendemos que seja centrada no aluno. Lideramos, portanto, um setor com voz concertada a defender essencialmente três aspectos, que é a autonomia, a liberdade e a equidade. Defendemos, portanto, a autonomia das escolas como condição necessária para que as escolas tenham o seu projeto educativo e o possam implementar. E estamos convictos que a autonomia é condição necessária para que exista inovação no sistema educativo nacional. Também estamos convencidos que a autonomia é condição necessária para que exista progresso e qualidade no sistema educativo nacional. Defendemos a autonomia nos seus diferentes aspectos, mas essencialmente a autonomia curricular. Defendemos um currículo mínimo nacional, mas estamos convencidos que para desenvolver um projeto educativo, cada escola na sua zona, no seu meio, tem que ter a possibilidade de gerir parte do currículo, adaptando às circunstâncias e ao meio e à população que serve. Por isso, nós defendemos que, para além do currículo estabelecido a nível nacional, cada escola deve ter a possibilidade de utilizar parte desse currículo, adaptando ao seu projeto educativo, numa percentagem nunca inferior a 30% do currículo geral. Naturalmente, defendemos metas e competências definidas, defendemos uma avaliação nacional que se faz através dos exames, mas defendemos em segundo aspecto, que é a liberdade de ensinar. Defendemos a liberdade da sociedade civil se organizar e criar escolas, criar os seus projetos educativos com liberdade e autonomia. E criando essas escolas, respeitando a lei, que sejam reconhecidas como serviço público, com tratamento igual perante a lei, sem discriminação por serem de iniciativa estatal ou privada ou cooperativa. Defendemos também, naturalmente, a liberdade de aprender. E aqui estamos a falar do direito do aluno poder escolher a escola. Escolher em igualdade de situação, em igualdade de custos, em igualdade de oportunidades. E saliento que estamos a falar não só de escolha entre público e privado, mas estamos a falar do direito do aluno a escolher a escola entre público e público, entre privado e privado, entre privado e particular e vice-versa. Para o exercício do apoio, naturalmente, e para esta liberdade, é necessário o apoio às famílias e o apoio acrescido às famílias carenciadas. Defendemos, naturalmente, a equidade no sistema educativo. Equidade no tratamento das escolas, sejam estas de iniciativa do Estado, de iniciativa privada, cooperativa ou outra. Entendemos que todas as escolas que estão no sistema desenvolvem um serviço público, um serviço de utilidade pública e, portanto, devem ser tratadas com equidade. Naturalmente que defendemos também uma desburocratização do sistema educativo. Naturalmente que há no sistema dificuldades no funcionamento que precisamos que os normativos facilitem o funcionamento da estrutura educativa, das estruturas educativas nacionais. Naturalmente entendemos que compete ao Estado regular e verificar a conformidade com os normativos, mas compete ao setor, compete às escolas fazer a respectiva avaliação e não propriamente ao Estado avaliar as escolas no seu funcionamento. Entendemos que essa avaliação deve ser feita por uma entidade independente que não propriamente o Estado. Ao Estado cabe verificar a conformidade com os normativos. E, naturalmente, esperamos e desejamos para o setor um estatuto audaz para as próximas décadas, um estatuto que seja propiciador de autonomia, de liberdade e de equidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Alvarenga. Não sei se mais alguém para completar alguma questão até aos 10 minutos. Se não houver, passamos para os grupos parlamentares. Ainda não registrei nenhuma inscrição. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E caros representantes da CNEF, queria cumprimentá-los aqui na Comissão, em nome do meu grupo parlamentar, e agradecer a exposição que aqui fizeram e saudar a formação da Confederação e o seu Congresso, enfim, fundador, se quisermos, e dizer-lhes que acompanhámos essa fundação, a criação da Confederação com muita estima e, naturalmente, daquilo que nos trouxeram hoje aqui. Como sabem, o CDS tem feito e tem tido alguma intervenção justamente na defesa da autonomia, quer naquilo que diz respeito à autonomia da gestão das escolas do Estado, quer no que diz respeito à autonomia curricular dentro de todo o sistema educativo. Na liberdade de escolha também temos tido uma, enfim, já antiga, digamos assim, a defesa dessa causa e, naturalmente, no tratamento igual entre todos aqueles que prestam serviço público, neste caso de educação, mas em todas as outras áreas também. Nós não somos daqueles que acreditamos que a propriedade de determinada escola, hospital, seja, enfim, seja o que for, minoriza o serviço que é prestado. E no caso das escolas que fazem serviço público de educação, que fazem parte da rede pública para todos os efeitos, nós temos naturalmente uma grande dívida de gratidão, porque estamos a falar de escolas, e se quisessem caracterizar isso, eu julgo que seria útil para a Comissão, escolas que recebem alunos com necessidades educativas especiais como as outras, que recebem alunos do ensino especial como as outras e que recebem, como aqui dizem também, oferecem muitos postos de trabalho, naturalmente, como as outras. E, portanto, para nós a diferenciação entre quem tem a propriedade, neste caso estamos a falar das escolas, mas de outros serviços públicos é igual, para nós não invalida a sua existência como serviço público. Mas aquilo que eu lhes queria perguntar, de facto, é como é que consideram que o regulador, o Estado, deve fazer a avaliação da qualidade do ensino. Nós não temos dúvidas de uma coisa. Se houver, e eu julgo que tem havido alguns passos nesse sentido, que eu acho que ainda são muito ténues, deviam ser aprofundados, mas se houver a possibilidade das famílias escolherem as suas escolas, e aí corrobora aquilo que nos disse também dentro do sistema estatal, mas e a permeabilidade entre esse sistema e o sistema de propriedade privada, se houver esse tipo de permeabilidade e de liberdade, as famílias fazem naturalmente escolhas que são indicadores das suas preferências e também por isso da qualidade dos vários sistemas de ensino. Mas eu queria lhes perguntar, para além disso e para além dos exames nacionais no fim dos ciclos, que eu julgo que também é útil para avaliar a qualidade do ensino ministrado, que tipo de avaliação é que defendem da parte do regulador para que possa também haver a garantia de que os fundos públicos são aplicados com qualidade e com integridade, que eu julgo que é algo também que os une aqui. Terão sempre da nossa parte, do nosso grupo parlamentar, uma porta aberta. Nós também esperamos que possamos continuar a assistir e a incentivar o Governo a criar medidas de autonomia e de liberdade de escolha e de equidade no financiamento, porque, como lhes disse, o financiamento para nós é um financiamento que é às famílias e não ao estabelecimento de ensino, não é aos professores, não é aos detentores das escolas, é às famílias e o financiamento do sistema público de educação deve seguir o aluno e não seguir a escola. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS. Palavra para o Deputado Isidro Araújo, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos também cumprimentar a direção da Confederação Nacional de Educação e Formação, aqui representada pela sua direção. Queríamos ainda saudar a criação da Confederação há, creio que há cerca de um ano, mais ou menos, uma ideia feliz, uma iniciativa que, ao juntar a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e a ANESPO, acaba por ser representativa de todo o ensino e de toda a formação que é feita a nível das escolas mais fora do Estado e, portanto, do ensino particular. E gostávamos ainda de dizer que, de alguma forma, partilhamos também um pouco essa preocupação que tem a ver com a necessidade da autonomia como símbolo da qualidade e da inovação, entendendo que muitas vezes, e fundamentalmente no passado, nestes últimos 20 anos, por exemplo, a ANESPO é mais detentora dessa verdade, mas a criação do ensino profissional acabou por ser um bom exemplo de trabalho e de experiência, quase que um laboratório de um plano e de um nível de formação que depois transita para o ensino público e que acaba por fazer depois nenhuma dificuldade de adaptação na escola pública, porque ele vem absolutamente testado, trabalhado durante 20 anos nas escolas privadas. E, portanto, isso acontece também, de alguma maneira, naquilo que é uma preocupação contínua com a qualidade, com a inovação da escola, e, portanto, nós achamos que a Confederação pode ser muito mais representativa, pode ter muito mais peso, muito mais força. Também entendemos que esta preocupação, esta necessidade sobre a liberdade de aprender que apresentam, é uma matéria que merece reflexão e merece atenção e merece certamente também uma preocupação nossa, e que julgo que nos próximos tempos teremos, será matéria sobre a qual vamos trabalhar, ou trabalharemos provavelmente em conjunto também, e portanto era nesse sentido que gostávamos de deixar à Confederação a nossa satisfação pelo trabalho que têm feito, pelo aquilo que representam, pela dinâmica que têm trazido à escola e pela própria qualidade que, numa inércia de trabalho da escola privada, também chega muitas vezes à escola pública, e portanto gostávamos de saudar e de agradecer esse trabalho e de mostrar a nossa disponibilidade para estar numa continuidade colaborativa no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro Araújo, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a direção da Confederação Nacional de Educação e Formação e desejar os maiores sucessos para o vosso trabalho. Os três temas identificados como o princípio da ação, naturalmente que o PS se revê neles: a autonomia, a liberdade e a equidade. E é tanto válido para as escolas de ensino particular e cooperativo, para as escolas privadas, como para as escolas públicas, porque o que está em causa não é, como já aqui ouvimos dizer, a propriedade do estabelecimento de ensino, mas sim a qualidade do serviço prestado. E é aí que nós devemos de centrar esforços. Relativamente às questões da liberdade e da equidade, e porque eu venho de um distrito onde o ensino público, o ensino particular e cooperativo, o ensino privado sempre conviveram saudavelmente, eu conheço bem os problemas que se colocam muitas vezes nesta situação, nomeadamente naquilo que se... no que concerne à liberdade de escolha. E coloco a seguinte questão. Sabemos que quando um estabelecimento de ensino oferece ou tem uma qualidade de serviço muito bom, há uma procura imediata e isso gera excedentes. E estamos a falar de escolas públicas ou de escolas privadas ou de escolas de ensino particular e cooperativo. A pergunta é, nós sabemos como é que no ensino público e no ensino particular e cooperativo estas situações se resolvem. Mas, partindo do princípio que a liberdade de escolha é feita em qualquer um destes estabelecimentos de ensino, quando há excedente de alunos, qual poderá ser a intervenção do Estado para regular esse excedente? Ou seja, fica na mão, digamos assim, do estabelecimento de ensino particular e cooperativo escolher os alunos que quer para a sua escola, ou entendem que deve ser o Estado a regular e a fazer essa triagem. Nas escolas públicas isso acontece, ainda ontem vimos uma reportagem que uma escola pública, pelo serviço que prestava, recebeu mais 1000 matrículas para as quais não tinha oferta, não tinha lugar na escola e teve necessariamente que haver uma escolha dos alunos que ficavam ou que podiam ficar nessa escola. Portanto, o que é que entende a Confederação nesta situação? Relativamente à questão da equidade, que é uma questão também muito sensível, eu coloco a seguinte questão e dou-lhe um exemplo muito, muito específico. Em Leiria, todos os dias chegam autocarros de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e de estabelecimentos privados que vão buscar alunos à cidade de Leiria, para o Conselho de Pombal, para o Conselho de Ourém, para o Conselho da Batalha, para o Conselho de Alcobaça, para o Conselho da Marinha Grande. Não sei se me está a faltar algum. É evidente que os pais têm a liberdade de poder escolher a escola para os seus filhos. Mas os alunos de Leiria só vão poder ir para escolas noutros concelhos tendo as famílias a capacidade de poder pagar o transporte. Porque aquele que não pode pagar o transporte não tem a possibilidade de fazer essa escolha. Portanto, nesta questão da equidade, qual é a opinião da Confederação nesta matéria? Ou seja, se o Estado deve também subsidiar estes alunos para poderem fazer estas escolhas, mesmo que não seja a escola que está próxima de casa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Sra. Deputada Paula Batista, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Confederação Nacional de Educação e Formação, e dizer-vos que para nós, primeiro, agradecer a exposição que aqui trouxeram e que iremos acompanhar naturalmente com toda a atenção que nos merece as questões da educação do particular. Mas dizer-vos também que para nós o processo de ensino e aprendizagem dos jovens é obrigação primeira da escola pública e que esta deve, em primeiro lugar, cumprir o seu papel, que em muitos casos não acontece, em detrimento até de algum desfavorecimento e em prejuízo da escola pública em alguns concelhos, nomeadamente aqui a Sra. Deputada do PS deu o exemplo do concelho dela. Eu, por exemplo, posso dar o meu, que é Vila Nova de Gaia. Há um desfavorecimento daquilo que é o investimento da escola pública em detrimento da escola particular, nomeadamente o Colégio dos Carvalhos e o Colégio de Gaia, que há não só no fecho da rede dos cursos profissionais na pública, que se mantenham naturalmente na escola privada. Portanto, Também queria deixar aqui esta preocupação pela parte do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhora deputada Paulo Batista, do PCP. Dava novamente a palavra agora à CNEF.
Muito obrigado.
Dr. João Alvarinho.
Começaria por referir-me à questão da equidade que foi focada pela senhora deputada do Partido Socialista. A equidade, quando falamos de equidade, estamos a falar em termos gerais. E o caso que citou a senhora deputada é o idêntico ao inverso, também acontece o inverso, de existirem estabelecimentos de ensino privado gratuitos e as câmaras municipais pagarem transporte para distâncias razoáveis para frequentarem as escolas do Estado. Portanto, nós não estamos a entrar em casos particulares, nós defendemos a equidade no sistema e perante a lei e perante isso, e eu também respondo à questão que focou dos excedentes, é evidente que tem que existir um regulador nacional, que é o Estado. E, naturalmente, tem que se encontrar o equilíbrio, a regulação adequada, sem beliscar a liberdade das pessoas dentro de um contexto de regulação. É necessário equidade entre os sistemas e eu foquei aqui que não estamos a situar-nos entre público e privado. Nós, em termos de confederação, gostaríamos que, em vez de sistematicamente se pensar entre público e privado, se pense em sistema educativo, em escolas, entre entidades instituidoras, que o problema pode colocar-se entre público-público, privado-privado. Portanto, aceitamos naturalmente e achamos que é necessário um regulador e é necessário que exista bom senso e equidade no sistema. Quanto à questão que foi colocada relativamente pelo grupo do CDS, eu passava ao Dr. Queiroz e Melo, que está com este assunto entre mãos a nível da Confederação, para a resposta.
Bom dia, Srs. Deputados. A questão da avaliação parece-nos aqui que, em primeiro lugar, deve ser deixado espaço para uma avaliação que é feita pelas famílias e pelos alunos. E, portanto, há aí um ponto que não se pode esquecer, embora não seja o único, mas há aqui uma importante, ricos ou pobres, mais instruídos ou menos instruídos, a verdade é que sabem muito bem escolher e ao final do dia sabem perguntar ao vizinho, sabem perguntar ao primo, sabem perguntar a quem seja e conseguem intuir qual é a pelo menos quais são as más opções e de onde é que não querem estar, seja público, seja privado, não há aqui nenhuma típica. Em segundo lugar, e a existência de exames em todos os finais de ciclo, independentemente da discussão sobre os exames em si, é um importante instrumento de regulação do setor e de abrir muito mais autonomia às instituições educativas, públicas e privadas, porque de facto há uma garantia pública para todo o sistema de que os alunos estão a adquirir as competências e os conhecimentos necessários ou que se entendem fundamentais em cada momento do seu percurso escolar. A autonomia, e agora entramos no que estão a pensar, penso mais, que há toda uma parte de cumprimento normativo que tem a ver com a aplicação dos dinheiros públicos, que não é avaliação, é cumprimento normativo. Portanto, os circuitos financeiros são transparentes, são corretos, há prestação de contas, é tudo. Isso, em nosso entender, continua a não ser avaliação das escolas. Isso é cumprimento financeiro, onde o ensino particular e cooperativo tem Inspeção-Geral de Finanças, tem Tribunal de Contas, tem Inspeção-Geral de Educação e Ciência, além das inspeções normais do Ministério do Trabalho, da ASAI, quer dizer, do ponto de vista financeiro, há pelo menos três instituições estatais que verificam o cumprimento normativo. Quanto à avaliação da qualidade das escolas, o nosso entender é que a avaliação da qualidade das escolas pode haver um conjunto de indicadores que ajudem a perceber cada escola, mas ao final do dia esta diversidade e esta autonomia implica que as escolas sejam diferentes e não, o nosso entender é que não pode haver um organismo do Estado que diz se concorda que a liderança daquela escola é boa ou má, se concorda com o clima de escola, se concorda. Mas como concorda, não, se calhar discorda, e ainda bem que discorda, significa que há diversidade, que há autonomia. A não ser que seja uma avaliação muito basista, muito simplista, onde concorda sempre com tudo, ou com quase tudo, e apenas discorda de coisas bastante graves. Mas as coisas graves são contra a lei, espero eu, porque se não forem contra a lei é porque não são assim tão graves. E, portanto, a nossa posição, sem querer entrar numa matéria que é... nas escolas estatais e com a IGEC e com onde nós não queremos entrar, o que nós gostávamos de deixar muito claro é que entendemos que deve haver, e porque são boas práticas internacionais, mesmo fora do setor do ensino, avaliação organizacional e avaliação organizacional robusta, mas essa avaliação organizacional tem de passar por mecanismos que não são únicos e centralizados. Muitas das nossas escolas têm avaliação por instituições internacionais, por exemplo, as que têm o IB, o Bacharelato Internacional, o próprio IB as verifica e avalia a qualidade para lhes permitir ou não manter o IB. As escolas de sistemas estrangeiros são avaliadas pelos sistemas estrangeiros. Muitos dos nossos associados, quer escolas profissionais, quer escolas de ensino regular, têm certificações de qualidade, ISO, EFQM, enfim, o que seja. A própria Confederação vai procurar fazer está a desenvolver neste momento um instrumento de cúpula que, no fundo, faça a junção destas diferentes possibilidades e modalidades e que permita, não é dizer se a escola é boa ou má, porque isso tem que cumprir a lei, tem que os alunos aprender e tem que formar, tem que ter empregabilidade, mas ao final haver uma entidade isenta e independente que, de modo, com uma certa autorregulação, vai dar mais informação, conjugar a informação toda existente, e ao final do dia não é dizer se a escola é boa ou má, mas dizer se esta escola está comprometida com a melhoria contínua, está comprometida com a qualidade, é transparente, é clara no que oferece. Se isto forem algo que as famílias acham que, e o Estado acham que é bom, é bom. Se alguém que valorize mais um fator do que outro, pelo menos tem a informação toda disponível para valorizar a escola em função daquilo que pretende. E isto para nós é fundamental, porque desburocratizar, mas depois criar mecanismos de avaliação externa, pioramos, porque ao menos a lei conhecemos-la, o que vai na cabeça dos avaliadores depende de cada avaliador e de cada momento. Só uma nota de 2 segundos, Sr. Deputado, do PSE, que referia e muito bem esta importância do ensino profissional como um laboratório que depois passou para o ensino estatal, do que é a boa formação técnica e de camadas intermédias. Em primeiro lugar, um pedido aos senhores deputados que por isso protejam o ensino profissional existente. Portanto, não faz sentido desproteger, acabar, dificultar algo que está a funcionar bem, funcionar tão bem que foi generalizado, e portanto temos a maior preocupação com os detalhes concretos operacionais, mas são detalhes concretos, mas há uma preocupação grande com o que se passa hoje no ensino profissional. Mas gostava só de salientar, assim de repente lembrei-me mais 5 boas questões, que a inovação e a possibilidade de fazer diferente no privado depois e bem foi transformado, levado para todo o setor. Os diretores de turma foram uma invenção do privado, as atividades extracurriculares foram uma invenção do privado, o inglês no primeiro ciclo foi uma invenção do privado, as TIC em todos os níveis de ensino foi uma invenção do privado, está generalizado hoje em dia no privado as tutorias e acompanhamentos individuais que, havendo uma evolução normal e percebendo-se, mais dia menos dia será também transmitido para todo o setor.
Muito obrigado. Dr. João Alvarenga, ainda quer completar?
Pois, se me permite, Sr. Presidente, queria terminar por agradecer aos senhores deputados das diferentes bancadas que o trabalho que desenvolvem a nível da educação e pedir-lhes que procurem os consensos necessários para centrar a escola nos alunos. A escola centrada nos alunos é fundamental e é a pensar nos alunos que todo o sistema se deve organizar. E também deixar aos senhores deputados a disponibilidade da Confederação para levar aos grupos parlamentares, sempre que nos solicitem, toda a informação que temos do terreno para que as decisões sejam fundamentadas com aquilo que se passa nas escolas. Muito obrigado por nos receberem. Ah, eu queria também referir que, relativamente ao ensino especial, a nossa preocupação em termos de Confederação com o que se está a passar, sabemos que estão com dificuldades, não recebem os vencimentos, os financiamentos não estão a chegar e há uma preocupação séria com estas escolas. Eu falava da equidade de tratamento e a equidade passa também por as escolas serem tratadas em igualdade e, numa forma especial, o caso das escolas que tratam de alunos carenciados e alunos com deficiência, que o Estado as tenha em atenção e rapidamente as viabilize. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado à Confederação Nacional de Educação e Formação, a quem desejo sucesso no início desta, no início de questão de uma vida que espero que com sucesso. Será bom para, com certeza, para as vossas associadas, mas será com certeza bom também para o Sistema Educativo Nacional. Em nome da Comissão quero-vos agradecer, manifestar-vos a disponibilidade total da Comissão de Educação, Ciência e Cultura para toda a cooperação que entenderem solicitar a esta Comissão. Obviamente que tudo o que chegar à Comissão será encaminhado para os respectivos grupos parlamentares, que obviamente tomarão as posições que cada um entender relativamente às matérias que chegarem da parte da Confederação e que será obviamente tratado no âmbito destas competências que são da Comissão de Educação, que estará sempre ao vosso dispor. As portas estão sempre abertas para todos e para todos vós também, e portanto seremos sempre, serão sempre bem-vindos a esta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado.